10 horas em Portugal e em Angola, 8 horas em Cabo Verde, 9 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 11 em Moçambique e na África do Sul. Vamos aos títulos deste jornal.
Hoje mesmo o presidente do Ghana viaja para a Guiné-Conakry para um encontro com os líderes da junta, os líderes do comando militar que depuseram Alpha Condé. Isto acontece um dia depois da cimeira extraordinária da CDAO. Angola em dia de herói nacional e um dia em que ainda é notícia o entendimento alcançado entre televisões públicas e UNITA. Em São Tomé e Príncipe, o governo quer reabilitar o Hospital da Roça Monte Café para atendimento aos doentes do novo coronavírus.
Linhas da atualidade do Jornal das 10. A edição é de Paula Borges. Bom dia.
Bom dia. Primeiro, Cabo Verde, a Universidade de Huelva, em Espanha, atribui a principal distinção na área do direito ao chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, distinguido pelo desempenho enquanto investigador no âmbito do direito, impossibilitado de se deslocar à Espanha, vai receber a medalha na cidade da Praia e confessa o orgulho.
Para surpresa minha, e também achei um gesto muito bonito, a Universidade resolveu, a Faculdade de Direito do Huelva, resolveu deslocar-se a Cabo Verde numa delegação constituída pelo reitor, que é o professor catedrático jubilado, especialista em Direito Criminal das Ciências Criminais. Portanto, resolveram vir a Cabo Verde realizar a cerimónia de entrega de distinção na cidade da Praia. Portanto, é um gesto simpaticíssimo, muito, muito cativante, e portanto, lá estarei eu. Portanto, é uma distinção que me honra, que me orgulha e que também me traz muita satisfação.
Jorge Carlos Fonseca a reagir a este anúncio de que vai receber pela Universidade de Huelva a maior distinção na área do direito. E a caminho da presidência quer estar José Maria Neves. Ontem apresentou na cidade da Praia o manifesto eleitoral. O documento traz, de acordo com o ex-chefe do governo das ilhas, vários temas e assuntos que, segundo ele, podem e devem influenciar o desenvolvimento do país. Para José Maria Neves, importante é ter equilíbrio no exercício do poder.
Precisamos, mais do que nunca, de pluralismo, de diversidade, de aproveitar todas as diferenças para que possamos discutir as principais questões que se referem à vida política nacional e podermos tomar as melhores decisões.
E o candidato reage às críticas sobre a forma como olha para os poderes de Presidente da República.
E é fundamental ter um Presidente com prestígio e em cooperação com o Governo e com as autoridades locais e a sociedade civil, mobilizar, sim, parcerias para a reconstrução do país na pós-pandemia, acelerando a retoma da economia, a criação de empregos, o combate à pobreza e às desigualdades.
O manifesto de José Maria Neves também define que a diáspora precisa de estar no centro das políticas públicas e que é fundamental uma nova visão para aqueles que vivem fora do país. A proposta explica é aproveitar todo o potencial dos cabo-verdianos muito além das remessas e dos investimentos. Hoje, em Angola, é dia do herói nacional, dia para homenagear o fundador da nação, Agostinho Neto. O ato oficial vai decorrer na cidade de Menongue, na província do Cuando, Cubango, no sudeste do país. Jornalista José Silva.
O Dia do Herói Nacional vai decorrer sob o lema "Com os ideais de Neto, honremos a pátria Angola". O ato vai decorrer na província do Cuando, Cubango e será presidido pela ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira. E é olhar para o lema da data que recorremos aos ideais de Agostinho Neto. A viúva Maria Eugênia Neto diz que é fundamental o legado de Neto para trazer alguma esperança ao povo angolano.
Neste momento difícil que o nosso país atravessa, acho que é preciso trazer de novo Agostinho Neto junto de nós para que ele nos ajude a ultrapassar esta situação e que a nossa juventude siga o caminho que ele quis, preconizou para que Angola seja para todo o povo de Angola, não só para uma elite, mas para todos. E que o povo, quando se tornar elite, não esqueça os outros.
Eugénia Neto recorda a trajetória do herói nacional com passagens fora de Angola.
Trabalhou em Cabo Verde um ano. Em Cabo Verde ficou muito conhecido e é amado por aquele povo pelos feitos que ele fez. A paciência que teve, ele era o único médico para 90 mil pessoas naquela ilha. E ele às vezes via 90 pessoas por dia, porque as pessoas vinham de tão longe, sem transporte ou com transporte, que era difícil, porque a ilha toda ela, aos altos e baixos, é cheia de montanhas, e o mar ali ao pé, precipício, etc. E tinha pena que eles voltassem para vir no dia seguinte, dado o estado de saúde, e ele atendia as pessoas de manhã, de tarde, fez um grande esforço.
Maria Eugénia Neto, a viúva de António Agostinho Neto. Hoje Angola celebra o dia, hoje Angola recorda o herói nacional, Neto, o estadista, político, médico, poeta e homem de família. Em vida, o fundador da nação angolana completaria nesta sexta-feira anos de idade.
Assim, a reportagem de José Silva sobre este Dia do Herói Nacional, jornada assinalada hoje em todo o país, com esta cerimónia central no Cuando Cubango. Em Moçambique, há uma necessidade urgente de formação dos militares em matérias de direitos humanos. Quem o diz é o ministro do setor, Jaime Neto, que defende também uma maior colaboração entre as tropas e as comunidades para melhores resultados no combate ao terrorismo.
As áreas sociais podem nos ajudar bastante para aprimorar aquilo que é a formação dos nossos militares. Hoje fala-se muito de direitos humanos e humanitários. Nós acreditamos que a academia pode ajudar a enquadrar melhor o nosso militar para melhor respeitar esses instrumentos internacionais sobre direitos humanos, para garantir que a população possa estar a todo momento do nosso lado no combate, principalmente ao terrorismo.
Jaime Neto, ministro da Defesa de Moçambique, já o colega do Executivo, o ministro do Interior, está a trabalhar na província da Zambésia, no centro de Moçambique, e diz que é preciso mais dos membros da polícia e das forças de defesa e segurança na luta contra os extremistas.
É um mal que toda a humanidade quer combater. Porque o terrorismo não tem cara, o terrorismo não tem objetivos. Quando mutilam cidadãos, decapitam cidadãos nossos. Qualquer um de nós aqui tem que estar preparado para ir reforçar as capacidades que nós implantamos na província de Cabo Delgado, juntamente com os colegas que estão neste momento em cumprimento da missão.
Amad Miquidade pede também maior energia no tráfico, no combate ao tráfico de droga.
Aqui na nossa província não devemos deixar um palmo para que os traficantes de droga tenham espaço. Temos de fazer o nosso trabalho operativo por forma a identificar, neutralizar e levar à justiça.
Levar à justiça os narcotraficantes, o pedido, o apelo deixado pelo ministro do Interior de Moçambique, que ontem procedeu à entrega de viaturas ao Comando Provincial da Zambésia para o reforço das ações operativas e exigiu também da polícia um comportamento exemplar e o respeito pela ética e pela deontologia profissional. Em São Tomé e Príncipe, o Executivo anuncia que vai recuperar um antigo hospital do tempo colonial para acolher doentes de Covid-19. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus visitou ontem o Hospital de Monte Café, a Roça de Monte Café, no centro da ilha de São Tomé, e quer urgência na requalificação desta infraestrutura que não está a ser utilizada há mais de 15 anos. Isto acontece numa semana marcada pelo registro de 3 mortes devido ao novo coronavírus. Foi na terça-feira, também 91 casos nas últimas 24 horas depois das eleições presidenciais sociais, também depois das ações de campanha, ações muito concorridas. O primeiro-ministro diz que vai intensificar o processo de vacinação no arquipélago. A CDAO exige eleições gerais na Guiné-Conakry dentro de 6 meses. Os líderes da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental exigiram ontem aos autores do golpe militar em Conakry a realização de eleições gerais num prazo de 6 meses. Em comunicado produzido no final da Cimeira Extraordinária, ontem realizada no Ghana, para discutir essencialmente a situação no país, onde uma junta militar derrubou o presidente eleito, Alpha Condé, a CDAO ameaçou impor sanções aos autores do golpe, à sua família e também congelar os bens financeiros. Como dissemos, hoje mesmo o presidente do Ghana viaja para Conakry, vai encontrar-se, assim se prevê, com os elementos deste comando militar. Ora, os indícios do envolvimento dos Estados Unidos no golpe que afastou do poder o presidente Alpha Condé têm vindo a aumentar. Após o vídeo que mostra boinas verdes em Conakry no dia do golpe, uma fotografia postada no Twitter no dia seguinte apresenta o líder golpista em frente à Embaixada dos Estados Unidos, ladeado por militares norte-americanos. Um analista britânico em assuntos internacionais admitiu mesmo a uma rede de televisão internacional fundada na Rússia e financiada pelo Estado russo que o golpe em Conakry se insere numa nova guerra mundial, uma nova guerra pelos recursos. João Costa Dias.
O analista britânico Tom Fowdy ressaltou os laços que o coronel Mamadi Doumbouya mantém com os Estados Unidos e outros países ocidentais. Fowdy mencionou mesmo uma foto na internet em que Doumbouya aparece reunido com responsáveis do AFRICOM, comando dos Estados Unidos para a África. Este oficial, de corpos militares de elite, primeiro na Legião Francesa e depois à frente do Grupo de Forças Especiais da Guiné-Conakry, recebeu treino de proteção individual em Israel e na Grã-Bretanha, Senegal e Gabão e participou em operações no Afeganistão, Costa do Marfim e República Centro-Africana. O Departamento de Estado e a União Europeia denunciaram o golpe e pediram o restauro da democracia no país. O mesmo fez a União Africana, mas a China teve uma reação pouco habitual. A China, além de condenar o golpe, exigiu a libertação do presidente Alpha Condé. Geralmente, Pequim abstém-se deste tipo de exigências, uma vez que tem respeitado o princípio de não interferência em relação aos Estados africanos. Mas, ao fazê-lo desta vez, na opinião do analista britânico, dá a entender que a Guiné-Conakry tem uma importância estratégica para o gigante asiático.
Pela primeira vez, a China condenou um golpe em África, abandonando a atitude de não interferência nos assuntos dos países do continente. O golpe de 5 de setembro na Guiné-Conakry levou já a uma subida considerável do preço da bauxite nos mercados internacionais, juntamente com as restrições de produção na China. O preço do alumínio atingiu na passada segunda-feira a maior cotação desde 2008. O preço por tonelada ultrapassou os 3 mil dólares. Este é um metal muito procurado. Falta dizer que o professor universitário Felipe Zau, também membro da direção da Academia Angolana de Letras, apresentou-se ontem em Lisboa como novo embaixador da boa vontade da língua portuguesa, da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E falta também dizer, Vasco, que há muitos dias que roda aqui na RDP África, sempre a convidar à dança o álbum Flá do Flá, dos Fogo Fogo. É um funaná do século XXI, perfumado, dizem os elementos deste grupo, com um dub, reggae, rock e com uma consciência política e social. Os Fogo Fogo editam esta semana o álbum Flá do Flá.
Pois é, e nós já estivemos com os Fogo Fogo na cidade do Porto, em concerto ao vivo, e vamos estar também proximamente em Lisboa, com data a anunciar. Foi o Jornal das 10, edição de Paula Borges. Bom fim de semana, Paula.
Bom fim de semana, Vasco.